Joio ou trigo?
A pergunta é o tema da pregação de hoje. Está em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Capítulo 13, versículo 24 até o 30. Parábola é um assunto difícil. Algumas são curtinhas, outras são mais longas. Umas Jesus não explicou nada. Outras um pouquinho, e duas ele explicou bastante, que foram a do semeador e esta aqui do joio ou do trigo. E mesmo as que ele explica bastante, é difícil, porque alguns pontos não sabemos exatamente explicar o que seria, e como tem alguns detalhes, nós somos tentados a aplicar ou entender cada detalhe e querer explicar alguns outros detalhes que ele não colocou. E aí já não dá muito certo, então é difícil. Quando for estudar uma parábola, procure identificar o que ele quis dizer, o ponto principal, a grande lição daquela parábola, o que ele quis realmente ensinar. Não adianta comparar cada detalhe com o seu correspondente espiritual. Vai frustrar, muitas vezes. Então, essa aqui nós vamos dar uma mergulhada nela e ver o que nós temos a aprender sobre este assunto misterioso de conviverem dois tipos de pessoas nesta terra: joio e trigo. Mateus 13, 24 em diante, diz: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vamos para o versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. Semeou o joio, no caso. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda na explicação desta parábola, na aplicação, que possamos crescer com o que vamos ouvir aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor do mundo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Alguns pontos aqui. Primeiro, o Filho do Homem é Jesus Cristo, ele próprio. Aliás, é o título predileto que ele usava a si mesmo, o Filho do Homem. Então, ele se identifica claramente como o dono do mundo, na parábola em que ele diz que um senhor de um campo plantou uma boa semente, à noite veio um inimigo, plantou joio no meio, e quando começou a crescer, se admiraram os servos do dono: senhor, aqui estão agora misturados o joio com o trigo. Vamos arrancar logo no começo. Ele disse: não, porque vocês podem arrancar juntamente com o joio, trigo também. O trigo eu não quero que arranque, o trigo é meu. Então deixa crescer bem. E depois é fácil separar. O joio é uma erva daninha. que eu nunca vi pessoalmente, mas o que se lê é que é praticamente idêntico, para não dizer idêntico, ao trio quando é bem pequena ainda, é muito tenra. E que ela se enrosca com o trigo. É muito difícil separar quando no começo. Depois que cresce, fica mais, realmente bem mais fácil. Um grande problema aqui é a identificação. Aliás, eu não sei nem porque é grande problema, porque para mim não é. No sentido de que é muito claro. O que é o campo? Muitos se dividem. Alguns acham que o campo é a igreja. Então falam que a igreja será então, composta de joio e de trigo dos convertidos, de fato, os não convertidos e tal. Mas é muito, se tem uma coisa clara aqui, é quando Jesus explica quem é, o que é o campo. É o mundo, é o mundo inteiro. Então o mundo está cheio de pessoas salvas e de pessoas não salvas. Já estou até me adiantando um pouco no ponto a seguir. Mas o que está claro aqui, então, é que o Jesus não está falando do cristianismo ou da sua igreja, ele está falando do mundo, do planeta Terra, da humanidade. No caso, o campo é o mundo inteiro. Sendo assim, e ele dizendo que o dono do campo é o Senhor, é o Filho do Homem, então ele é o dono do mundo. Aqui é o seu campo, usando a expressão da parábola em si, e aqui é o seu reino, usando a explicação lá no versículo 21. Segundo, o Filho do Homem, Jesus Cristo, tem um grande inimigo. O diabo, ele identifica claramente, no grego, diabolos, é inimigo, adversário. Satanás é um nome hebraico, que significa acusador, difamador. Os dois nomes são usados para ele. Esse inimigo é extremamente ativo, porque não dormiu no ponto, entrou no campo do dono ali e semeou as sementes malignas dele, e muito sagaz, porque ele fez isso de noite, quando todos estavam dormindo. Eu disse para vocês não quererem forçar demais os pontos. Porque na aplicação, sendo Jesus o dono do mundo, então pegou Jesus de surpresa? Né? Já, a nossa lógica humana já quer puxar demais. Mas é uma tentação que a gente deve saber controlar e que pode frustrar um bocado alguém muito racional e que quer explicação de todos os detalhes no estudo das parábolas. Porque, como eu falei no começo, até uma parábola bem detalhada como essa, ela vai falhar em algum ponto. Quando eu digo falhar, é que não vai funcionar cada pontinho aqui da parábola com a aplicação espiritual. Não vai funcionar. Como eu disse, em algumas parábolas só tem um ponto que funciona. Todo mais nem cola, não dá certo. Mas o ponto principal é o que Cristo quis dizer. Então, o fato é que vir de noite mostra sagacidade da parte do inimigo, no caso o diabo, na penumbra, de uma maneira covarde, de uma maneira escondida, e aí sim, este aspecto do fato de ser de noite é perfeitamente aplicável com o caráter e com a maneira de agir do inimigo, do dono do mundo, do inimigo de Cristo, que é o diabo. E é assim, de fato, que ele age, e sabemos que ele é um enganador, sabemos que ele é o pai da mentira, sabemos que ele é sutil. Isso aí é um ponto, então, importante do ensino da parábola. Cuidado com ele. Cuidado com ele. Ele é ativo e é sagaz, perigoso e covarde. O fato, porém, dele ser ativo e ter poder não significa que ele é o dono deste mundo. Ele tem poder, sim. Ele é chamado o príncipe deste mundo. Ele é chamado o Deus deste século. Então, o poder dele sobre este mundo é muito grande, inquestionavelmente, a ponto, inclusive, de poder penetrar o campo do Senhor e plantar sementes malignas, atrapalhando tudo, confundindo e perturbando profundamente o campo do Senhor. Então, que ele tem muito poder, tem. Isso é indiscutível. Mas é um erro achar que, por ele ser tão poderoso, ele é o dono do mundo. Ele não é o dono do mundo. Está muito claro quem é o dono do mundo. o Filho do Homem. Então nós vemos duas coisas importantes aqui. O poder que o diabo tem foi dado ou é permitido pelo dono do mundo, Cristo. Isto não está claro na parábola em si, lá em que o dono estava era dormindo, quando o inimigo veio e plantou o joio. Mas na aplicação, quando nós vemos quem é o dono do mundo, e que é o Senhor, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Criador de tudo, então fica claro que nesse ponto a parábola não cola bem, mas o fato é que podemos pegar outras passagens das Escrituras, mostrando que o poder do diabo neste mundo, por maior que seja, que é grande, mas é um poder concedido, é um poder permitido pelo dono. Ao mesmo tempo, que é o segundo ponto, segunda coisa importante que eu quero ver, ele é um intruso ao penetrar no campo do dono. Jesus disse, veio o inimigo aqui de noite e semeou às escondidas, sem ninguém ver. Então, mostrando que Satanás, quando ele entra no mundo e ele planta sementes malignas, ele é um intruso. Como é que essas duas condições se conciliam? Ele tem um poder concedido e, ao mesmo tempo, é um intruso. Não sei. É um mistério para nós. E essa passagem toca em mistérios. Precisava de um inimigo para entrar neste campo de um Senhor tão poderoso, em que ele planta algo tão benigno como trigo para ele próprio. E precisava, então, conceder poder a alguém maligno para atrapalhar tudo? A resposta é precisava. Agora, o porquê precisava, já temos, então, que respeitar o nosso limite e dizer porque aprove a sabedoria divina assim ser. Então, até o limite, esse limite aí, nós podemos dizer alguma coisa. Passou daí, já não dá mais. Mas é importante, então, não deixarmos de apreciar as verdades reveladas e essas verdades esmaecerem à nossa vista e perderem o valor, porque não conseguimos explicá-las bem, nem mesmo conciliar uma com a outra. É uma artimanha do diabo, inclusive, isto. Verdades claramente reveladas na Bíblia, mas que não são bem compreendidas quando são postas em contraste uma com a outra. Não entendemos bem. Como não entendemos bem, aí diminuímos o valor dessas verdades. Ou diminuímos o valor da própria revelação das Escrituras. Um erro grande, grande. Porque vamos perdendo a confiança na palavra de Deus, vamos perdendo a capacidade de ver a beleza das revelações da palavra de Deus. Então, cuidado com esta tentação. Quando há verdades que se conciliam maravilhosamente umas com as outras, amém! E vamos gozar com essas coisas, curtir muitas verdades que combinam e que se alimentam, não alimentam, mas dão mais brilho mutuamente. Mas tem outras que não dá para a gente juntar e explicar, e não vamos deixar de aproveitar o ensino delas, saber o ensino delas, porque não concilia bem. Então aí está, é fato que Deus, que Cristo é o dono deste mundo, é fato que ele tem um grande inimigo, esse grande inimigo é muito poderoso, é fato que este poder foi dado por Cristo, e neste poder inclui ele, o inimigo vir e plantar desordem no meio da plantação do Senhor. É assim. Se você acha razoável, se não acha, você entende, se não entende, se não poderia ter sido diferente, são perguntas que não têm resposta. É para se dobrar e dizer, amém, Senhor, porque é assim. Me ajuda a aceitar e a aplicar na minha vida alguma coisa prática dessas verdades e te glorificar até nas coisas que eu não entendo. Então vamos para frente. Terceiro ponto importante, então, desta parábola. No mundo há dois tipos de gente. Aliás, se tem uma coisa clara na Bíblia, é isto. É impressionante como o mundo não percebe e se irrita quando o crente fala desses dois tipos de gente ou de pessoas. Não gosta, acha petulância, prepotência, como se os crentes, que vão dizer que os dois tipos de gente são os crentes e os não crentes, e muitos outros nomes que são atribuídos aos crentes, e outros nomes que são atribuídos aos não crentes, não tem outro jeito, mas se irritam, e, porque quem são vocês para se arrogarem a vocês? São os bonzinhos, são os filhos de Deus, os que vão para o céu, e os outros são os perdidos, os condenados. É muito legal. Humildes vocês são. Aí misturam tudo, né? Cadê o amor de vocês? Aí embola tudo. Porque não é questão de amor, não é questão de humildade. É uma questão de crer na palavra de Deus. Então, eu prefiro ser chamado de antiamoroso, de arrogante, de tudo de ruim, do que ser chamado de alguém que não crê, não respeita o que ensina a palavra de Deus. Se o preço é esse que eu tenho de pagar, de ouvir que sou petulante, para mostrar que creio no que diz a palavra de Deus, que fique assim. Lamento muito, não posso fazer nada. O fato é que a Bíblia diz, de uma ponta à outra, que há dois tipos de pessoas neste mundo, com várias qualificações para cada grupo, mas significando os mesmos dois grupos. Não são três, não são quatro, são dois grupos. É simples. Primeiro grupo, trigo. Pessoas que nascem das boas sementes que o Filho do Homem plantou, pessoalmente. Ou seja, os justos, conforme o versículo 43, quando ele explica, então, que a boa semente é aqueles que são justos. Versículo 43. Romanos capítulo 5, versículo 1, descreve esses justos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Romanos 5, 1. Então, são justos, não é porque eles nasceram com inclinação a serem razoáveis nos julgamentos que fazem nas coisas aqui da terra. É porque tiveram um pai muito educado, muito justo no sentido humano do termo, e que ensinou aos filhos serem justos nas coisas, com os empregados, com as pessoas, serem razoáveis, com aquela ideia de justiça, do que é correto e tal. Não, não. Então, esse grupo aqui, dos justos, cada um que faz parte desse grupo, foi tornado justo pela fé. É muito importante isto. E aí, já a arrogância que nos é impingida, já começa a diminuir. Não, peraí, meu amigo. Eu estou dizendo que eu sou justo, que de fato sou, ou melhor dizendo, fui justificado. Eu fui tornado justo pela fé. Não é porque eu sou melhor do que você, não é porque eu sou mais bem educado, não é porque eu nasci com a tendência de ser uma pessoa razoável. Não, não. Eu criei no Filho de Deus. Eu criei no dono do mundo. Então foi imputada sobre mim a justiça dele. Então eu fui considerado justo, quitado com a justiça divina, não tenho mais nenhuma dívida. Por quê? Porque o sangue dele limpou os meus pecados. Se eu sei de pecados igual a você, senão pior, meu amigo. Então, esse tipo de colocação nossa tem que acompanhar a parte que você diz que tem dois grupos de pessoas no mundo, os salvos e os perdidos. Você está nos salvos e o outro está no perdido. Tem que explicar melhor isto, porque dá a ideia de arrogância mesmo. Mas não é bem assim. Ah, mas minutinho. Então, quer dizer, foi pela fé que você foi tornado justo? É. Então, você tem fé e eu não tenho. Ah, legal. Então, você é inteligente, é um gênio, ou sei lá o que, que você é, para adquirir uma fé dessa. Não, 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 para. Eu não adquiri fé com dinheiro, com inteligência, pagando promessa de joelho, subindo escada de igreja. Não, não, não. Essa fé eu ganhei de presente. Então, a arrogância vai diminuindo mais ainda. Cadê? Então, eu fui tornado justo por uma justiça que nem minha é, foi imputada a mim, dada a mim, jogada sobre mim, e por causa de uma fé que eu não conquistei, ganhei de presente esta fé. E seria ótimo se despertasse nele a pergunta, e o que é que faz para ganhar esse presente? Porque já começou a ficar a conversa quase nivelada. Já, eu ganhei, meu amigo, eu precisava tanto quanto você precisa hoje. Eu precisava também, mas ganhei. Ah, então você ganha ou não ganha? Ganha. É só você querer ganhar. Se arrependa. Crê em Cristo e peça. Ou se arrependa, peça e crê em Cristo. Então, os justos que estão espalhados pelo mundo, que é o campo, conforme a vontade do dono. Eles, observe que eles não estão isolados. Que foi um erro de muitos religiosos no começo da época cristã, que os eremitas, eles se trancavam em mosteiros, se isolavam nos desertos, tinha alguns que iam para dentro de uma caverna, às vezes com um grupo pequeno, às vezes sozinho, com o melhor da boa vontade, para se isolar do mundo, da contaminação, do pecado, para ficar só ele e Deus. Não funciona, não é assim. O pecado alcança dentro da caverna, não tem jeito. Então, os justos, plantados pelo Filho do Homem, eles estão espalhados pelo mundo. Aí. Claro que eles vão se congregar normalmente nesse mundo afora em igrejas. E aí a tentação de alguns que, tentação no sentido técnico, não é pecaminosa, a tendência de alguns dizer, não, o campo é a igreja, porque a igreja tem joio e trigo. De fato tem, mas é porque eles se congregam em igrejas, basicamente isso aí. Mas quando pensar nessa parábola em termos do espalhamento dos filhos de Deus neste mundo, pense que é o mundo que está sendo colocado aqui, não são as igrejas, embora eles vão acabar se congregando nelas de uma maneira ou de outra. Dois grupos de gente, trigo, já expliquei como é que eles se tornaram trigo, e o joio, que é essa erva daninha que eu já comentei, parecidíssima com o trigo, e que só sabe depois que cresce. Nascem das más sementes plantadas furtivamente pelo diabo, o inimigo do filho do homem. Outro ponto que a parábola não bate bem com a realidade, porque dá a ideia que o diabo gerou as más sementes. E que do jeito que o filho do homem criou o trigo, os salvos, os justos são criaturas, depois pessoas salvas por Cristo, que o joio são criaturas do diabo. E tal. Não, não, não. Nesse ponto, não vá muito fundo, porque vai falhar a ligação da parábola com a explicação. Então, o que vemos aqui é o seguinte, Satanás tem um poder grande sobre a cegueira espiritual do ser humano que já nasce cego espiritualmente. Aqui não está explicado isso. Jesus não podia, em cada parábola, fazer dar uma aula de teologia explicando todos os itens e os termos que ele comentou. Claro que não. Então você tem que entender as parábolas por elas mesmas, pelas outras, pelo restante do ensino de Cristo, pelo Novo Testamento e pela Bíblia inteira. Então é assim que se estuda a Bíblia. Qualquer explicação de um versículo da Bíblia que colida com outra doutrina bíblica, essa explicação não é correta, não é boa. Então você vai ter passagens que têm três explicações. Tudo bem. Quando todas as três combinam bem com princípios e doutrinas bíblicas. Acontece isso. Passagens com muitas, a maioria, as difíceis, são duas interpretações. Eu digo a maioria entre as difíceis, que a grande maioria mesmo só tem explicação e não tem dúvida nenhuma. As mais difíceis têm duas. Acontece de algumas terem três explicações diferentes, mas só são respeitadas essas explicações se elas estão afinadas com as doutrinas das Escrituras. Então, no caso aqui, nós sabemos claramente que o diabo não tem poder para criar ninguém, o diabo não é criador, ele é a criatura, ele próprio. Então, todos que estão envolvidos aqui, tanto o trigo quanto o joio, são criaturas de Deus. Não se questiona isso por outras passagens da Bíblia. O homem nasce pecador já. Ele já vem com natureza pecadora dentro de si. De alguma forma, misteriosa para nós. O diabo tem poder de manter pessoas pecadoras nos seus pecados. Tem poder de perturbar espiritualmente alguém, cegando-o mais do que já está. Algo assim que eu conseguiria explicar. Então, é fruto do diabo alguma ação muito maligna dentro de quem já nasce sem Deus. Mas é como se esse estado fosse ainda mais agravado ou tornado ainda mais cego do que já é. Então, esses são os que praticam a iniquidade. Versículo 41, Cristo na explicação dele. Os justos, o trigo, e o joio, os que praticam a iniquidade. Ou seja, todos os seres humanos que não foram justificados pela fé em Cristo e se tornaram trigo. Todos, porque todos praticam iniquidade. Você pratica iniquidade, eu pratico iniquidade. Então, estou incluído no joio? Não, porque eu fui justificado. Você foi justificado, você que é crente, pela fé em Cristo. Quarto ponto. Duas coisas sobre a convivência entre esses dois tipos de diferença de pessoas. Primeiro, não é uma convivência natural, profunda, agradável, harmoniosa. Tanto que, interessante, os servos do dono quiseram logo fazer o quê com o joio? Arranca! Aqui não dá certo o joio na nossa plantação, senhor? Não, nossa plantação é de um trigo lindo, puro, branquinho, gostoso de comer depois. Não, não, não. Joio no meio da nossa plantação não dá certo, senhor. Quer que arranquemos? Agora. Não, não, não. Mas o dono não deixou, mas eles queriam arrancar. Há uma coisa interessante, é que há um sentido em que os servos do dono, somos nós, somos trigo também, continuam querendo arrancar o joio ao nosso lado. Há um sentido, não sei se você já tinha pensado nisso. Não arrancando-os fisicamente, com violência, perseguindo-os. Não, não. Mas de uma forma autorizada pelo dono. Como? Pregando o evangelho para eles. Orando por eles, para que eles se convertam. E se eles se converterem, é como se o joio tivesse morrido e se tornado um novo trigo. Então, há um sentido em que os servos do dono, que somos nós, hoje crentes aqui, estamos irrequietos e incomodados. Antes de tudo, porque queremos que o nosso vizinho, que é joio, às vezes até alguém muito querido, que é joio, pelo menos tudo indica que é, queremos que ele seja trigo. E queremos que ele pare de ser joio e se transforme em trigo. Não no sentido de arrancar e perseguir e jogar fora. Agora, infelizmente, isso acontece pouco, essa transformação acontece, mas pouco, porque a maioria neste mundo é joio, infelizmente. Lá vem a arrogância de novo, não é arrogância, são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E apertada a porta, e estreito o caminho que conduz para a salvação. Então, ali, Cristo quantificou em termos de perdidos e salvos. Ele não deu percentual. 80% contra 20, 70 contra 30, 64 contra 36, não sei. Mas é óbvio que a grande maioria, ele disse, entra pela porta larga e pelo caminho espaçoso da perdição. E basta olhar ao redor do mundo hoje, veja onde é que está o mundo, onde é que sempre esteve, o que é que sempre aconteceu. Estude um pouquinho de história dos povos, das nações, e veja a raça que habita este mundo, tem habitado este mundo até hoje, inclusive, e não é muito difícil concluir que absolutamente é desta forma mesmo. Então, infelizmente, temos visto pouco, Mas o pouco que nós vemos acontecer de joio ao nosso redor se transformar em trigo é uma festa, é uma maravilha, é uma alegria. E só quem sabe é o trigo que vê o vizinho se transformando também em trigo. Mas, por ser a maioria de joio, o trigo termina, de uma forma ou de outra, se sentindo meio ansioso para sair dessa imensa plantação de joio. Na realidade, o mundo tornou-se uma grande fazenda de joio, com poucos trigos. Essa que é a verdade. E é muito natural o trigo querer ir para um lugar onde não vai ter uma só plantinha de joio se enroscando nele. Não quer mais saber de joio. É que não trata-se de ódio ao ser humano, de hostilidade pessoal. Não. É uma questão natural. Tão natural que vai ser assim. Tão natural que vai ser assim. Porque o joio, o trigo sofre muito nas mãos do joio, que é a maioria, inclusive, como já comentei. E se há perseguição, é de lá para cá. E a Bíblia diz que quem quer ser fiel em Cristo vai ser perseguido. Quem? O trigo perseguido pelo joio, que não aceita, que reage, e muitas vezes até persegue mesmo de uma maneira mais forte. Segundo ponto desta convivência, que não é natural, harmoniosa, nem poderia ser, ela é provisória de fato. Então, haverá o dia em que o trigo e o joio serão finalmente separados. Quinto ponto. Não compete a homens fazer esta separação de hostilizar, de arrancar, de jogar fora, matar. Não. O motivo pelo qual Cristo dá é interessante. É que eles não seriam capazes de fazer isso. Eles iam terminar fazendo injustiças, no sentido de perseguir, hostilizar, matar trigo. Pessoas justificadas pela fé. Irmãs em Cristo, não façam isto, vocês não conhecem. É muito interessante isto. Na prática, nós vemos acontecer isto, cada vez que alguém se identifica como crente. Mas não tem vida de crente e todo mundo fica questionando, será que é crente mesmo, não sabe se é, se não é, uma dúvida nada. E não tem quem desenrole. Não tem quem diga, não tem no mundo uma autoridade sobre esta terra que diga. Eu afirmo que o fulano é joio, sim. Eu afirmo que a cicrana não é joio, não. Parece, mas não é. Ela, de fato, se tornou trigo. Não sabe. Não sabemos, porque envolve coração lá dentro. Agora, esta proibição de Cristo, curiosamente, hoje em dia, parece um tanto quanto extemporânea, assim, esquisita. É claro, ele não quer que a gente mate, saia aí perseguindo fisicamente, prendendo, batendo, matando pessoas porque são joio, ou a gente pensa que é joio, são hostis ao Senhor do mundo. É claro, ninguém vai fazer isso. É claro, lê a história. Lê a história do cristianismo. Sanguinário, tanto quanto o islamismo, tanto quanto qualquer religião deste mundo aí, o nominal cristianismo, as nações europeias aí que se chamavam pagãs, o quanto perseguiam e matavam, e as cruzadas, matando o muçulmano de todo jeito, e a Inquisição. Então é impressionante como não obedeceram à ordem de Cristo, até no aspecto meio de físico, não obedeceram coisa nenhuma. E os inquisitores tinham o cinismo de dizer, para o bem dele, o pobrezinho lá berrando, gritando, desmaiando de dor, pendurado num gancho, esticado em tudo que se, e com todo tipo de instrumento feito para maltratar, e a pessoa aos berros lá, e o inquisitor, o bispo, católico, romano, dizia, é para o bem dele, da alma dele, melhor que sofra aqui do que sofrer no inferno. Tudo errado, não tem argumentação lógica, não tem argumentação bíblica nenhuma. Interessante a história desobedecendo a Bíblia e errando fortemente. E é constrangedor para nós cristãos verdadeiros lermos a história e vermos esses países e essas pessoas chamadas de cristãs fazendo isto. E é desagradável você ver um Bin Laden hoje falando das cruzadas. Com razão. E você vê um ateu falando. O que adianta religião e cristianismo é tudo igual? Porque vejam aí que países chamados de cristãos fizeram não só com pessoas de religiões diferentes, mas com pessoas da própria terra. No caso das inquisições, houve mais de uma. Sexto e último ponto. Enquanto esse dia não chega, o trigo precisa conviver com o joio. Difícil que seja a convivência, como já comentei, não muito natural, às vezes desagradável, às vezes complexa. É preciso o trigo ter paciência, no sentido que eu expliquei de manhã, longanimidade, no sentido que eu expliquei de manhã, para conviver com o joio. Agora, isso não é desculpa para ele deixar de fazer disciplina na igreja local. E é um assunto completamente diferente e que muitos, até estudiosos, cristãos e tal, confundem tudo. Está vendo aí? Não é para fazer separação. Então deixa a igreja com todo tipo de pessoa, deixa assim, ninguém sabe separar, mas um momento. Primeiro, Cristo estava falando do mundo, não era da igreja em si. Segundo, essa questão de separação era uma separação física que ele não queria que fizesse, no sentido de perseguição, até de morte. Não é questão da igreja. Terceiro, na disciplina eclesiástica, o que entra não é o mérito, o que entra no mérito não é a conversão, mas o comportamento. Então, igreja disciplina uma pessoa, um membro, não é dizendo assim, você está sendo disciplinado porque você não é trigo, você é um joio. Então, você, mesmo sem hostilidade física, sem morte, mas você vai ser expulso do seio desta igreja, porque você não é trigo, você é joio. Não! Igreja nenhuma faz isso. Sabe por quê? Porque não pode, não sabe. Então não é com base no coração da pessoa que a igreja disciplina alguém. É com base em quê? No comportamento. Ah, entendi, pastor. Pecou? Fora da igreja. Não, porque começava logo com o pastor. Todos pecam. Então, quando digo comportamento, não é um comportamento impecável. Não. É a reação quando peca. É um estilo de vida. Os padrões adotados. Então, uma soma de fatores que levam a igreja a examinar e dizer assim, este irmão ou esta irmã não está se comportando como trigo. Está se comportando como joio. Se ela é trigo ou é joio, eu não sei e nem me compete saber. Está até acima da minha capacidade. Mas me compete, a igreja pensando, nos compete tirar do nosso meio quem vive como joio. Se é joio, continua sendo, desde que nasceu, ou se tornou trigo em algum ponto, mas está só vivendo como joio, não nos interessa. Alguém que não se arrepende, alguém que é duro de coração. Então, tem várias indicações para se tratar um caso desse. Mas o que eu estou dizendo aqui parece muito simples, muito óbvio. Mas o que tem em igreja, meus irmãos, o que tem em igreja, confusões por causa de não entendimento disto, e disciplina exageradamente para um lado, a igreja, outra igreja vai para o outro lado, não disciplina ninguém, porque Jesus proibiu separar, confunde tudo, e o prejuízo é grande. Então a disciplina eclesiástica é uma coisa muito importante na igreja, à luz do mundo, Se tiver que praticar, infelizmente, espero que nunca tenha, mas se a luz do mundo tiver que praticar um dia disciplina eclesiástica, vai. Vai. Espero que nunca aconteça, mas se precisar, vai. Isso não é errado, não é antibíblico, muito pelo contrário, é a maneira de preservar a saúde da igreja. Segunda coisa que não é desculpa, o fato de ter que conviver com o joio não é desculpa para ter comunhão espiritual com o joio. Negativo. Convivência precisa ter. Comunhão espiritual, não. Que é o erro do ecumenismo. Não. Cristo amou todos. Venham todos a mim. Todos somos cristãos. Aí, quando quer um ecumenismo mais largo ainda, não, nós todos somos criaturas de Deus, somos irmãos nesta grande terra. Não, de jeito nenhum. Comunhão espiritual é para ter apenas com os que se dizem trigo e vivem como trigo. Não sou obrigado a comungar espiritualmente com alguém que se diz trigo, morre jurando que é trigo, mas vive como joio. Então dá licença, meu amigo. Dá licença, minha amiga. Mas eu, como eu não tenho capacidade de passar um veredito, se você é irmão ou não é, eu vou pelo menos dizer assim, eu me abstenho de ter comunhão com alguém que diz uma coisa e age como outra. Agora, o seu estado espiritual, o dono do mundo, o dono do seu coração, julgue. O Senhor Jesus Cristo. Sétimo e último ponto, então, quanto ao dia da separação, chegará com certeza. Quem o fará? Os anjos. Versículo 41, Cristo mandará os anjos vir a este mundo e fazer a separação. Quando? Na consumação do século. E aponta para a segunda vinda de Cristo e no desdobramento dela, que seria o julgamento do grande trono branco no final do milênio. Eu não vou entrar em detalhes. O resultado disto. O trigo, os justos resplandecerão como o sol. Versículo 43. E os joios que praticaram a iniquidade irão para a fornalha acesa, onde haverá choro, ranger de dentes, que é o inferno. Um contraste terrível. Aqui na terra, parecidos, juntinhos. Mas, na eternidade, completamente separados. Uns resplandecentes como o sol. Até difícil imaginar o fulgor que está por trás desta expressão, o brilho, a beleza de que vai ser cada um justificado pela fé em Cristo. E outros chorando no inferno. Se você é salvo em Cristo, e seguramente sabe que é trigo, graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Você não é trigo porque você se fez trigo, porque você é melhor do que os outros, por isto ou por aquilo, senão por uma só explicação. Pela misericórdia, pela paciência, pela longanimidade de Deus, que lhe salvou em Cristo, que morreu por você. E não hostilize o joio. E, além de não hostilizar, ame o joio. Porque o dono do mundo, Cristo, mandou que nós amássemos até os inimigos. Então, não é só não hostilizar, mas amá-lo. O pastor Mauro acaba de falar em disciplina, agora fala em amor. Que incoerência! Que ignorância pensar assim! Porque não tem coerência nenhuma em falar em disciplina de um lado, em amor do outro. Amor é disciplina é um gesto de amor. Eu não vou desenvolver isto. Mas não quero que, por causa de uma pequena explicação, talvez atrapalhe quase tudo que eu disse aqui. Agora manda eu amar. E antes disse que eu podia me separar dele, né, para ter comunhão espiritual. Sim, não ter comunhão espiritual não indica que não o ama, muito pelo contrário. Eu não posso ter comunhão espiritual com você até você aceitar Cristo. E há uma coisa melhor no mundo do que eu dizer para alguém que ele precisa aceitar Cristo? Então, não é incoerência. Então, se você é salvo em Cristo, dê graças a Deus por isto. Seja grato a Ele. E não hostilize e ame o joio, ou pelo menos aquele que parece joio. Se você não concorda com o que está escrito aqui, acha, continua achando arrogância, esse negócio de trigo e joio, e tudo mais, é muito provável que você seja um joio. Daqueles. Mas bota em letra maiúscula o meu, muito provável, que não sou eu quem vai dizer se você é joio ou não. Quem vai dizer é o seu coração e o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas a primeira característica de um joio, sabe qual é? Quando a Bíblia é apresentada, reage, não gosta, não aceita, critica, condena. Mera indicação. Então, veja aí. Se você se perturba com esse assunto, se preocupa, gostaria de ser trigo, mas não sabe bem se é trigo, e fica confuso, bom sinal. Bom sinal. Porque você pode estar no processo de se transformar de joio em trigo. Ou até já ter se transformado, mas não adquiriu maturidade de fé suficiente para ter uma segurança, ou está no processo, provavelmente, desta transformação maravilhosa que pode ocorrer na vida de qualquer um que abre o coração para o trabalho do Espírito Santo. E se transformar de joio em trigo vai ocorrer com quem se converte ao Filho do Homem, o dono do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Se arrepende dos seus próprios pecados, entrega a própria alma a Ele, morre para si mesmo e para este mundo, deixa de ser joio e passa a ser trigo. Um trigo pertencente a um campo maravilhoso, que é do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito aqui, que teu Espírito Santo tenha me ajudado a transmitir, e que esta pregação possa ter sido útil para todos nós que a ouvimos e para os que vão ouvi-la ainda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te glorificamos e honramos o dono deste mundo, o Filho do Homem, nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.